Eu não sei se você fechou o olho e ficou imaginando e sonhando. Eu fiz. As coisas só acontecem quando nós sonhamos com elas. Por isso que quando nós pensamos no mal, ele acaba acontecendo. Porque nós fixamos o mal na nossa mente, e quanto mais nós pensamos naquilo, mais força nós damos ao mal. Por isso não precisamos e não podemos fixar nossa mente no mal. Se queremos sonhar com alguma coisa, vamos sonhar com o que é bom, com o céu, com um abraço com Jesus. Certamente isso vai acontecer se você sonha abraçando a Jesus. Se você sonha entrando na cidade de Nova Jerusalém pelas portas, um dia você vai entrar ali. Se você sonha estar debaixo da árvore da vida um dia, com Jesus, você sonha isso todos os dias, sonha de olhos abertos, sonha trabalhando, se o seu sonho é esse, certamente isso vai acontecer. Todas as coisas, antes de acontecerem, de fato, acontecem na mente. Mesmo o pecado. Pessoas antes de adulterarem com o corpo, adulteram com a mente. Pessoas antes de amarem a Jesus com as mãos, ou com os pés, ou com a boca, amam a Jesus com a mente. Antes de obedecerem os mandamentos de Deus, com o corpo, com as ações, obedecem no pensamento. Antes de desfrutarem as delícias do céu em corpo, literalmente, eles desfrutam as delícias do céu mentalmente. Quantas vezes você clama em seu sonho, Senhor, vem logo. Ora, vem, Senhor Jesus. Isso é o que mais nós almejamos? É esse o desejo do nosso coração? Abraçar Jesus no céu? Se esse é o desejo do nosso coração, isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz em Salmos 37, verso 5, deleita-te em fazer a vontade do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus satisfará os desejos do teu coração. Que desejos? Desejos bons. Desejos de salvação, de viver no céu. Oremos ao nosso Pai. Querido Deus, obrigado pelos teus filhos que aqui vieram nesta noite. Derrama o Espírito Santo ao abrirmos a Bíblia. Que fale a tua palavra, que fale a voz de Jesus, que fale a mensagem que Jesus um dia contou para as pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, o seu sermão. Que seja Ele novamente nesta noite falando ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Nós já estudamos aqui sobre a parábola da ovelha perdida. Nós estudamos no domingo passado a parábola da dracma perdida. E hoje nós vamos estudar a parábola do filho perdido. São três perdidos: a ovelha, a dracma e o filho. E a última parábola é a parábola do filho perdido, que diz no capítulo 15 de Lucas, versos 11 em diante. E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu, repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou seja, empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Ou seja, o pai viu o filho. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos, quem já não esteve perdido? Quem aqui já não esteve perdido? Eu já estive perdido. Dos meus 12, 13 anos até os 17, eu não andei com Jesus. Eu ia a lugares que Jesus não ia. E mesmo quando eu vinha à igreja, vinha porque os meus pais vinham. Existia a Bíblia em casa, mas eu não lia. Existia a lição da escola sabatina em casa, mas eu não estudava. Eu era uma preocupação para o pastor. E o pastor conversava comigo. E dialogava comigo. Pastor Edson Paiva. E ele queria que os jovens viessem de paletó na igreja. De gravata. Ele falou: Samuel, eu tenho um terno lá em casa. Eu vou dar esse terno para você. É o meu terno do casamento. Porque eu disse para ele que eu não vinha, porque eu não tinha. Mas na realidade, eu não tinha mesmo, mas na realidade eu não vinha porque eu não queria vir. E ele me ofereceu então o terno do casamento dele. E disse: muito obrigado, pastor, mas eu não vou. Eu queria ir com as minhas blusas vermelhas, né? Com os blusões vermelhos e todo extravagante. Quem já não esteve perdido? Quando eu saí de casa, parei para o colégio com 16 anos, isto em 1967, em fevereiro de 67, eu estava de mal com meu pai, não conversávamos. Somente lá pelo mês de junho, é que eu, depois que eu estava no colégio em Curitiba, ele estava no interior do Paraná, depois de uma semana de oração, eu escrevi uma carta para o meu pai pedindo perdão e voltamos a conversar. Então eu digo, irmãos, que eu estava perdido. Quem já não esteve perdido? Talvez alguns estejam perdidos e não saibam que estão perdidos. Essa é a história da dracma perdida, que nós já estudamos isso no domingo passado. Pessoas que estão perdidas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e não têm consciência de que estão perdidos. Nem sabem que estão perdidos. Mas o filho perdido sabia que estava perdido. O filho perdido conhecia o amor do pai. A ovelha perdida sabia também que estava perdida. A ovelha perdida também conhecia o amor do pastor. Só que ela não sabia o caminho de volta. Ou o pastor a procuraria, ou então ela morreria, porque ela não voltaria sozinha. A dracma perdida não conhecia o amor da sua proprietária, da sua dona. E também não sabia que estava perdida. E não podia fazer nada para ser achada. Dracma perdida era a situação mais terrível de todas as histórias contadas por Jesus. Agora, o filho perdido sabia que estava perdido, conhecia o amor do pai e sabia o caminho de volta. Interessante. Existem três classes de pecadores, não é? Três classes de pecadores. Os pecadores representados pela ovelha, aqueles que são representados pela dracma e os que são representados pelo filho pródigo. Que tipo de pecador representa a nossa classe? Em que situação nós estamos? Na parábola do filho pródigo, é nos apresentado o procedimento do pai com aqueles que uma vez conheceram o amor dele. Como é que o pai age com aqueles que conheceram o seu amor e o deixaram? Jesus começa a parábola dizendo: um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O filho mais moço se cansou das leis da casa, das restrições da casa, dos regulamentos da casa. Isso o molestava. Pensou que a sua liberdade ali na casa paterna era uma liberdade reprimida. O amor e o cuidado do pai foram mal entendidos, mal interpretados, e determinou seguir o seu caminho, os ditames da sua consciência, fazer o que lhe dava na telha, ser dono do seu nariz. Por isso ele saiu de casa. No livro Orientação da Criança, existe uma página onde Deus diz que quando um filho diz: eu quero sair de casa, eu não me sinto bem aqui, os pais não devem impedir que o filho saia. Os pais devem, como o pai do filho pródigo, conversar com o filho. Filho, por que você quer sair? A casa é sua. Aqui você é amado. O que eu tenho é seu também. Ninguém vai amá-lo mais do que o seu pai e a sua mãe. Devem conversar. Mas se o filho insiste em sair, como fez o filho pródigo, ali diz no livro Orientação da Criança: deixe-o sair. Deixe-o sair. O jovem não reconheceu qualquer obrigação para com o pai dele. O jovem não expressou nenhuma gratidão para o pai, por tudo que o pai fazia por ele. Não agradeceu nada. Reclamou antes o privilégio de filho, de receber a herança de um pai quando morresse. Porém, ele estava pedindo a herança para um pai que não morreu. Estava vivo. Em outras palavras, era uma ofensa um filho pedindo a herança antes do pai morrer. Depois dele receber o dinheiro, saiu de casa para uma terra bem distante. Interessante que quando as pessoas querem pecar, geralmente elas vão para um lugar distante dos olhos daqueles a quem eles amam e que os amam também. É difícil você pecar debaixo dos olhos de uma pessoa a quem você ama. É difícil. Geralmente as pessoas se escondem, vão longe. Longe da casa do pai, finalmente o filho disse: agora sim. Ninguém mais para me incomodar. Ninguém mais para pegar no meu pé. dizer, não faça isso, não faça aquilo. Ou faça isso, ou vá dormir, ou é hora de levantar, ou coma, ou vá estudar, ou arrume a sua cama, ou vai tomar o seu banho, ou você não vai a tal lugar, você não pode chegar a tal hora em casa. Ninguém mais. E ali ele desperdiçou todo o dinheiro que o pai lhe dera. A Bíblia fala em Romanos 1:22. Em Romanos capítulo 1, e o verso 22, a Bíblia diz que muitos homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, e o verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pensando estarem fazendo a sua própria vontade, sendo dono do seu próprio nariz, na realidade, estas pessoas estão se tornando escravas de Satanás. Os preciosos anos da vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Tudo foi queimado no altar do prazer. E então veio uma grande e terrível fome. Bendita fome. Bendita fome. Bendita provação. Vai chegar um momento em que você vai agradecer a Deus pelas provações. Agradecer a Deus pelas doenças. Há pessoas que só se salvam porque Deus lhes permitiu doenças, provações, perdas de filhos, lares destroçados. E então as pessoas em desespero se agarram na mão poderosa de Jesus. Se Jesus não tivesse permitido as tragédias, elas continuariam longe de Jesus. É como aquela criança que está brincando no parque e só se lembra do pai quando o cachorro late. Quando vem um cachorro para cima dela, ela sai gritando pelo pai desesperada. Mas enquanto não existe nenhum perigo por perto, a criança vai mais longe, vai brincando, não sente, não tem consciência do perigo. Deus permite que a desgraça venha e que o nosso dinheiro diminua ou acabe, ou um acidente, ou enfim, a morte de alguém, a doença de alguém, para que a gente se lembre mais dele. Ser dependente dele. O que Deus mais quer é que nós sejamos dependentes dele. É o que ele mais deseja. Dependência. Na vida espiritual, independência é morte. E dependência é vida. Na vida espiritual, é assim. Ser dependente de Deus em tudo. Houve uma grande e bendita fome naquela terra. E então ele começou a passar fome. Você já passou fome? Você já ficou sem almoçar vários dias? Eu me lembro de uma semana em que eu pude almoçar 3 vezes, a semana toda. 3 vezes. Foi em Foz do Iguaçu. Tinha lá meus 17 anos. Queridos, a fome faz-nos clamar por Deus. E a fome tem uma vantagem. Você não consegue ser atraído pelo pecado quando você está com fome. Quando você estiver sendo tentado, pare de comer. Pastor, e se a minha tentação é comer? Pare de comer. Deus diz que, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, diz que Jesus Cristo, quando fortemente tentado, nada comia. Há pessoas que estão sendo tentadas e continuam comendo, continuam comendo. Quanto mais você come, mais força você dá para a tentação. Corta a comida. Quero ver que graça vai ter qualquer pecado se a sua barriga estiver doendo de fome. Pode ser o filme mais lindo do mundo. Fala, ah, que filme, coisa nenhuma. Eu vou querer saber de filme, eu estou morrendo de fome. Pode ser a mulher mais linda do mundo na sua frente. Você fala, que mulher, coisa nenhuma. Minha barriga está doendo de fome. Qualquer pecado vai desaparecer. A menos o pecado de comer, não é? Essa foi a tentação que Jesus venceu. Houve uma grande fome naquela terra. E ele começou a padecer. Ele foi para um homem rico daquela cidade. E esse homem deu para ele um trabalho para cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos era o trabalho mais vil, mais degradante. Porque o judeu não somente não comia porco, mas também ele não tocava nos porcos. Porque ele queria, a Bíblia diz, da sua carne não comereis, nem no seu cadáver tocareis. Nenhum judeu tinha o porquinho como bichinho de estimação em casa, não. Nenhum. Porque o porco não foi feito para ser bicho de estimação. O jovem que se gloriava da sua liberdade, agora ele era o quê? Um escravo. Escravo de quem? De Satanás. O brilho que o atraía, quando ele estava na casa do pai, o brilho que ele via no mundo atraindo, desapareceu. Sabem que não existe liberdade? Na casa do pai, tinha leis. Ele não tinha liberdade para fazer o que ele queria, na casa do pai. E agora, longe da casa do pai, ele também não podia fazer o que ele queria, porque não tinha dinheiro, estava morrendo de fome, e tudo que ele sonhava em fazer, ele não tinha condição nenhuma de fazer, porque ele era simplesmente um cuidador de porcos, um apacentador de porcos. Ele pensou que longe da casa do pai ele teria liberdade, mas ele se tornou mais escravo ainda. Só que agora ele era escravo de Satanás. Caim um dia se afastou de Deus. O filho pródigo um dia saiu da casa do pai. E assim, muitos pecadores deixam a casa do seu pai e muitos deixam a casa de Deus, do Pai Celestial. Muitos saem, como Caim sai, como o filho pródigo sai. Qualquer que seja a aparência, irmãos, toda a vida que é centralizada no eu está arruinada. Por que que as pessoas deixam a igreja? Por que que as pessoas deixam a casa dos pais? Porque estão pensando em fazer algo que elas querem fazer. Eu quero fazer isso. Uma vida centralizada no eu é uma vida arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus, dissipa os seus bens, desperdiça os seus preciosos anos, esbanja as forças do intelecto. O homem que se separa de Deus para servir a si mesmo é um escravo de Satanás. Ou somos escravos de Jesus para a vida eterna, ou somos escravos de Satanás para a morte eterna. Não existe vida que não seja de serviço nesta terra. Ou servimos a Jesus, ou servimos a Satanás. Deus que faz o seu sol brilhar sobre bons e maus, Deus que faz a chuva cair sobre bons e maus, muitos destes filhos ingratos não reconhecem. Eles mesmos se escondem do sol que está brilhando, eles mesmos se escondem da chuva que Deus está derramando, eles não reconhecem isso como bênção de Deus. Separam-se de Deus. E a vida deles se torna um deserto. Então eles começam a dar valor à chuva. Ninguém dá tanto valor à chuva como um nordestino, um cearense que vive lá no interior do Ceará, eles dão muito valor à chuva. Aqui, a chuva você até... Que coisa, está chovendo hoje. Que dia triste, está chovendo lá no sertão do Nordeste brasileiro. A chuva não é um dia o quê? Triste. Eles valorizam, é bênção. Geralmente nós não valorizamos aquilo que temos sempre. Por isso que a porta da graça está aberta, a igreja está aberta, mas para muitos o fantástico é melhor. É melhor. As pessoas que queriam entrar na arca, só queriam entrar depois que a porta se fechou. Quando a porta estava aberta, ninguém demonstrou desejo de entrar. Mas depois que a porta se fechou, aí muitos, milhares queriam entrar. Por que que nós temos que ser assim, irmãos? Por que que nós temos que valorizar as coisas somente depois que elas acabam? Valorizar a esposa depois que ela morreu. Valorizar o marido depois que perdeu o marido. Ah, eu tinha um marido tão maravilhoso e eu não percebia. Pena, né? Por que que muitos não valorizam os filhos? Ou os pais? Ou o patrão? Ou o empregado? Só depois que perde? Por que que não aprendemos com Jesus a valorizar as coisas, valorizar as pessoas? Valorizar o que temos, não o que os outros têm? Dar graças a Deus pelo que temos? Pela casa, pela igreja, pelos amigos, pelo Salvador que nós temos? Pelo trabalho? O amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou. E se põe em operação influências, Deus coloca em operação influências para fazer com que este que se afastou volte para a casa paterna. O filho pródigo, em sua miséria, caiu em si. O poder ilusório que Satanás sobre ele exercia foi quebrado. O poder satânico foi quebrado. Ele viu que o sofrimento era consequência da sua própria loucura. E o que é que ele disse? Lucas capítulo 15, versos 17 e 18. O jovem disse: quantos trabalhadores do meu pai? Lucas capítulo 15, versos 17 e 18. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Vou me levantar, irei ter com o meu pai. E vou dizer para ele: não sou digno de ser chamado um teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Miserável como era, o filho pródigo achou esperança na convicção do amor do pai. Por conhecer o amor do pai, é que ele voltou. O pai não foi buscá-lo, ele voltou. Ele sabia o caminho de volta. Há pessoas que voltam para a igreja sem ninguém buscá-las. Pessoas que deixam de frequentar a igreja um ano, dois anos, um dia aparece. Quem convidou você? Ninguém. Ninguém. Depois de dois, três anos, eu não via um amigo que não frequentava a igreja já há uns quatro anos. Não ouvia, não, mas eu não ouvia na igreja. E eu ouvi agora, quando eu voltei do Brasil, cheguei aqui, ele estava aqui. Quatro anos sem frequentar. Ele estava aqui na igreja. Há pessoas que são como filho pródigo, que voltam porque sabem e conhecem o amor do pai, que sentem saudade do amor do pai. Mas tem outros, como a ovelha perdida, que precisam ser buscadas. Eles não vão voltar sozinhos. E nós temos que buscar. Nós. A certeza do amor de Deus é que move o pecador a voltar para Deus. É o amor, não é acusação, não é crítica, não é a recriminação. É o amor que faz com que a pessoa volte para Jesus. Aquilo que o amor não fizer, nada mais vai fazer. Nada mais. A Bíblia diz em Jeremias 31, verso 3. Jeremias, capítulo 31, e o verso 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno eu te amei, também com amorável benignidade eu te atraí. O filho resolveu voltar para casa, atraído pelo amor do pai. Eu irei e direi ao meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. O jovem volta-se da manada dos porcos e das bolotas dos porcos e dirige o seu olhar para casa. Começa a sonhar com a casa. Por que que ele voltou? Porque ele começou a sonhar com a casa paterna. Com o que é que você sonha? Quais são os sonhos que você tem? Ah, o meu sonho é comprar isso, comprar aquilo. Meu sonho é voltar para o Brasil. Se nós sonhamos com algo, insistimos naquilo, aquilo vai acontecer. Só que, lamentavelmente, a maioria dos sonhos não tem nada a ver com o céu. Tem nada a ver com entrando nas portas da Nova Jerusalém, abraçando Jesus, infelizmente. Por isso muitos vão se perder. Porque nunca sonharam o quê? Se salvar. Não é querer se salvar. É sonhar com aquilo. A pessoa que se casa, ele sonha casando. Ele sonha, faz parte da vida dele, ele trabalha para aquilo, ele pensa naquilo. Ele tem, à noite ele está dormindo, mas ele está sonhando com a namorada, com a noiva. Ele se vê entrando na igreja com a moça com vestido branco e a marcha nupcial. Ela sonha. Queridos, nós temos que sonhar. Se queremos que as coisas aconteçam, nós temos que sonhar com aquilo. E crer naquilo. O filho voltou para a casa do pai, porque ele começou a sonhar com a casa do pai. Sentir o abraço do pai. Como disse o Eufrásio, que ele sentia ainda o calor do último abraço da sua vovó, né? O filho pródigo começou a sentir o calor do abraço do pai. Saudade do pai. Por isso ele voltou. Mas muitas vezes nós não temos tempo para isso. Para sonhar com as coisas de Deus. A televisão não deixa. Entra em casa, primeira coisa. Logo, assim como tem controle remoto para ligar o carro lá de dentro de casa, para não sair no inverno, né? Ligar lá dentro de casa, né? Liga o carro. Logo eles vão inventar um controle remoto que liga a televisão lá de dentro do carro. Quando está chegando em casa, a 100 metros de casa, ele já liga. Né? Porque quando ele abrir a porta, a televisão já está todo som. Porque as pessoas têm medo do silêncio. Têm medo do silêncio. Fogem do silêncio. Porque Deus trabalha no silêncio. O jovem alegre e despreocupado, quando abandonou a mansão do pai, pouco imaginou a dor do coração do pai. Estava nem aí com a dor do pai. Quando pediu o dinheiro do pai, nem pensou no sofrimento do pai, dando o dinheiro para ele ainda vivo. Repartindo a herança ainda vivo, nem pensou na dor do pai. Quando ele estava gastando, dançando e pintando sete na farra, ele não pensava no coração do pai chorando, olhos inchados, noite sem dormir, que o pai não conseguia dormir porque o filho tinha saído de casa. Mas agora, quando ele estava voltando para casa, no caminho, cansado, pés ensanguentados, porque ele estava descalço, a Bíblia diz que o pai mandou colocar sapatos nos seus pés, porque ele estava descalço, mandou cobri-lo com uma capa, porque ele estava todo rasgado, sujo, fedido. Quando ele ainda estava longe, o pai viu. O pai viu e o pai conheceu. O amor tem bons olhos. O amor tem bons olhos. Nem o definhamento causado pelos anos de pecados pôde ocultar o filho aos olhos do pai. O pai de longe olhou, é o meu filho. E se moveu, a Bíblia diz, Lucas 15, verso 20, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o pai não ficou sentado. Ele saiu porque quis. Se quiser voltar, fico aqui, plantado. Não vou ceder em nada. Não, o pai correu ao encontro. Será que nós corremos ao encontro dos que estão voltando? Ou olhamos para aqueles que deixaram de vir à igreja e um dia voltaram e sentaram aqui? O que esse cara está fazendo aí? Não tem vergonha na cara? Essa semana alguém me falou, pastor, o fulano entrou, sentou, participou como se nada tivesse acontecido. Que vergonha. Vejam a diferença, irmãos. O pai o quê? Correu. Quando o carro apareceu ali na esquina, quase foi atropelado, porque ele saiu correndo, queria abraçar o filho dentro do carro já, não é? Quando a pessoa vem vindo para a igreja, a gente não pode esperar aqui, a gente tem que correr lá no pátio, né? O carro está lá escorrendo lá do carro, né? E gritando, que bom que você veio, que bom! Era isso que nós estávamos querendo. E já tira a pessoa, abraçando a pessoa de dentro do carro. Não é ficarmos aqui. Que vergonha. Como é que tem coragem de vir à igreja? Depois de fazer tanta coisa? E não é que um dia ele vai querer cantar no coral ainda? Não é que é sem vergonha mesmo? Vai querer cantar no coral ainda? Queridos, não é isso que passa na mente das pessoas? E ela chega, pastor, o senhor não vai deixar, né? Deixar o quê? O senhor sabe o que eu estou falando. O senhor vai deixar a pessoa, essa pessoa? Queridos, que espírito é que nós temos? Que espírito nós temos? Espírito de Deus? Espírito Santo? Não. É o espírito do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo. Essa parábola tem dois lados, né? Tem o filho perdido e que foi achado. E tem o filho perdido que sempre esteve perdido. E nunca descobriu que estava perdido. Quem era? Quem era o filho que sempre esteve perdido e que nunca descobriu que estava perdido? E a história termina sem falar nada da conversão dele. Terminou a história. E a gente fica, e daí, senhor? Não vai terminar? Terminou a história. Sim, mas terminou na metade? O senhor não disse o que aconteceu com o filho mais velho? Se ele foi encontrar o filho mais novo, se ele entrou na festa, se ele abraçou o irmão... Ou se ele disse, pai, realmente eu estou errado, realmente vamos lá abraçar o nosso irmão. Não, não fala nada, é um silêncio. Eu gostaria de saber, irmãos, como é que terminou essa história. Agora, sabem por que, que Jesus não contou o fim da história? Porque a história ainda não terminou. A história ainda não terminou. O filho mais velho representa aqueles que não saíram de casa. Que sempre estiveram na igreja, porém o quê? Perdidos. Perdidos, torcendo para que os perdidos nunca mais voltassem. Porque é mais um para disputar o cargo. Eu canto, agora vem uma pessoa perdida para cantar também, eu vou cantar menos, óbvio. Não é? Vai ter que dividir o cantorio com outro. É mais um para disputar posição. E o carinho e a atenção. Queridos, é muito séria a posição do irmão do filho pródigo. É muito séria. Porque representa quem? Representava naquele tempo os judeus que ficavam tinindo de raiva de ver Jesus comendo com os publicanos e pecadores. Ficaram encolerizados de verem Jesus ir pousar na casa de Zaqueu, um ladrão daquele. Eles não ficaram felizes? Mas hoje, o irmão do filho pródigo representa nós que muitas vezes não nos alegramos com a volta do que estava perdido. Por quê? Porque não nos consideramos irmãos. E por que não nos consideramos irmãos? Porque não somos filhos do Pai Celeste. Porque se formos filhos do Pai Celeste, todos os pecadores serão nossos irmãos. E nós vamos nos alegrar com a volta deles. E vamos abraçá-los. Porque o Pai abraça estas pessoas. Se o Pai abraça, e eu sou filho deste Pai, eu também vou abraçar. Vocês perceberam que quando o filho disse, o filho ensaiou o que ele ia falar para o pai quando ele chegasse. O filho disse, eu vou chegar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Ele ensaiou, só que o pai cortou isso, não chegou ao fim toda aquela encenação. Porque o pai correu e o filho começou, pai, pequei contra o céu e perante ti. O pai já cortou, disse, traga uma vestimenta, mande matar o bezerro cevado, coloque o meu anel no dedo dele. Ele não chegou a completar a frase dizendo, faze-me como um dos teus empregados. Não completou, pode ver aqui na Bíblia que ele não completou. O pai não deixou. O filho, quando voltou para casa, ainda não estava entendendo o amor de quem? Do pai. Ainda estava achando que o pai ia fazer dele um empregado. E que o pai ia dizer, não, você quis sair, gastou todo o dinheiro, agora você não é filho mais. Queridos, às vezes, quando nós estamos afundados no pecado, nós ainda ficamos pensando que Deus vai fazer exigências ou acusações. O que vão pensar de mim? O que eu vou falar? Ou eu não sou digno disso, não sou digno daquilo? É porque não entendemos o amor do Pai. Porque o Pai não quis saber de nada. Abraçou o filho sujo mesmo. Estava nem aí com a sujeira do filho. Ele abraçou o filho. Cobriu o filho com seu manto, colocou o anel no dedo e mandou matar o bezerro. Prepare a festa, porque o que estava morto, reviveu. O que estava perdido, foi achado. E quando estava naquela maior festa, chega o filho mais velho e vê o barulho. De longe ele ouve o barulho. Chamou um dos servos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Seu irmão voltou. Que irmão? Seu irmão. Aquele miserável? Aquele que gastou o dinheiro do nosso pai? Não é possível. Você está brincando? Não, estou falando a verdade. Vem e veja. Não, eu não vou. Eu não quero nem ver. E não entrou na festa. E a Bíblia diz que o servo foi e disse para o pai. E o pai saiu lá fora e falou, filho, vamos entrar. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Veja o que o pai disse para o filho. Filho mais velho. Verso 26. Verso 25 em diante. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou. O que era aquilo? Ele lhe disse, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Meus irmãos, se Jesus contou esta história, é porque existem filhos pródigos que estão perdidos e que voltam aos braços do pai, aleluia por isso. Mas também existem irmãos mais velhos, que nunca saíram da igreja, mas que também nunca se salvaram. São dois lados. O povo judeu, até a morte de Jesus na cruz, nunca deixou de ser povo de Deus. Mas ao mesmo tempo estavam o quê? Perdidos. Desde 1844, a Igreja Adventista é a Igreja de Deus. Mas e daí? Os judeus também eram a igreja de Deus, até o ano 34. Mas eles estavam salvos? Não. Desde 1844, a igreja adventista é a igreja remanescente de Deus. E o que quer dizer isso? Que todos estamos salvos? Não, porque pode ser que estejamos fazendo uma parceria com o irmão do filho? O irmão do filho pródigo, o filho mais velho. Olhando para os outros, que vergonha. Isso não é cristianismo. Veja, esses cristãos não fazem isso, não fazem aquilo, não guardam esse mandamento, não guardam aquele outro, e nós ficamos aqui só acusando, só criticando. Achando que eles estão perdidos. E que nós estamos salvos. Queridos, se nós não amamos essas pessoas, se nós não amamos essas pessoas, católicas, batistas, metodistas, todas, se nós não amamos essas pessoas, se nós não oramos por elas, nós não temos amor. Nós não temos amor. Quando a Leila foi no consultório da doutora Maria Madalena, lá em Curitiba, agora, quando estávamos lá, para a consulta, sentada lá na salinha de espera, estava uma irmã, fervorosa, e ela começou a falar de Jesus, e aí a Leila disse, nós somos da igreja adventista, ela falou, que maravilha, adoramos o mesmo Deus, somos uma grande família. Ela era da igreja universal do reino de Deus, da igreja Deus é amor, ela era da igreja Deus é amor. Ela falou, que maravilha, adoramos o mesmo Deus, e começou a falar com fervor. Eu fiquei olhando e pensando, né? Que sinceridade. Que sinceridade. Que falta muitas vezes em nós. Olharmos para estes irmãos e falarmos, são nossos irmãos. São nossos irmãos. Estão caminhando para o céu. Estão indo em direção à Nova Jerusalém. Pode ser que ainda não estejam na mesma rua que eu estou, mas estão na mesma direção. Pode ser que as pessoas não estejam andando na mesma rua, na mesma rota, ou seja, na mesma estrada que você está, mas ela está indo na mesma direção. Se você vai para o norte, você pode ir pela 95, você pode ir pela rota 1, você pode... Tem várias, você pode, mas... Você pode não estar na 95, mas... Você está indo para a mesma direção. São. Pode ser que as pessoas não estejam na 95, porque ninguém falou para elas que existe a 95. Elas acham que só existe a rota 1 para ir daqui para Washington. E ficam na rota 1. Não é? Até que um dia alguém fala, escuta, tem um caminho melhor. Vai chegar mais rápido e é mais seguro. Qual é? Eu não sabia. Em vez de nós julgarmos essas pessoas, vamos o quê? Ajudá-las. A luz que Deus faz brilhar sobre você, meu irmão, sobre os mandamentos de Deus, sobre tantas doutrinas maravilhosas da palavra de Deus, em vez de usarmos esta luz maravilhosa para julgarmos os outros, vamos usar esta luz maravilhosa para ajudarmos os outros. Não julgar, mas ajudar. Porque um dia, nós também estávamos totalmente perdidos. Eu estive perdido e fui achado. E quem esteve perdido foi achado, olha com carinho aos que estão perdidos. O pai do filho pródigo, aos olhos do filho pródigo, era muito duro. Mas agora ele entendeu que o pai não era duro. O pai o amava de verdade. E as exigências do pai eram porque ele o amava. Eu fiz uma pergunta num sermão, num sábado aqui, Por que o filho pródigo saiu de casa? Essa foi a pergunta, no final de um sermão que fizemos aqui num sábado. Por que o filho pródigo saiu de casa? Para ele poder fazer, longe dos olhos do pai, o quê? A prática do pecado, viver a vida errada. Por que que muitos filhos não saem de casa hoje? Porque nós deixamos que eles pratiquem toda a vida errada deles dentro de casa. Não tem regra. O pai do filho pródigo tinha regra. Tinha regra, tinha leis. Mas tinha muito amor. E quando nós temos muito amor, as leis podem incomodar, as regras podem incomodar, mas os nossos filhos se salvam, porque um dia eles vão reconhecer. Mas se nós não tivermos regras firmes e muito amor, os nossos filhos vão se perder. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o homem maligno os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Torna-te para mim, diz Deus. Isaías 44, 22. Porque eu te remi. Que hoje, queridos, que hoje nós assumamos a posição do filho pródigo voltando para os braços do pai. Que assumamos a posição do pai abraçando os que voltam. Mas que ninguém saia daqui com o espírito do irmão do filho pródigo. De crítica, de inveja, de descontentamento, porque a igreja está recebendo pecadores. Porque a igreja é o lugar dos pecadores. Eu vim buscar e salvar os perdidos. Os perdidos são os preferidos de Jesus. E se você se acha perdido, é você que Jesus veio buscar e salvar. Aleluia. Que Deus o abençoe. Amém.